As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento deste alargado de notícias das 13 horas. O município de Tomar vai proceder à reparação de algumas passadeiras durante a semana que se avizinha. A indicação foi confirmada em comunicado. Assim, entre segunda, dia 11 e quinta, dia 14, serão reparadas as passadeiras junto à Escola Secundária Santa Maria do Olival, na Alameda dos Templários, artéria em que, por esse motivo, estão previstos condicionalismos na circulação automóvel durante o período referido. De terça, dia 12, a quinta, dia 14, as intervenções estendem-se às passadeiras existentes, junto à Praceta Rolo Lopes e na Avenida Doutora Ângela Tamagnini, junto à rotunda localizada na confluência destes arruamentos. Também neste caso haverá condicionalismos na circulação automóvel entre as datas indicadas na Praceta Rolo Lopes, Alameda 1 de Março e Avenida Doutora Ângela Tamagnini.
Rádio F, a primeira a informar.
A realização de uma viagem turística pela linha da Beira Baixa, trajeto que irá ligar o entroncamento a Castelo Branco e que se insere no âmbito do programa Rally Fest, projeto cultural que envolve os dois referidos concelhos, assim como Vila Velha de Ródão e Águeda, para além da Fundação Museu Nacional Ferroviário. A partida será da estação do entroncamento, pelas 9h30, sendo que está já confirmada a presença de Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, em declarações à Aertes, antecipou esta viagem.
Esta viagem é muito importante porque nós achamos também que era importante lançar o turismo ferroviário na Beira Baixa, justamente como porta de saída desse turismo do entroncamento e até Castelo Branco ou outro destino. Neste caso em concreto, vai ser um comboio constituído de três carruagens Schindler que há três anos atrás estavam inoperacionais. Aliás, duas delas já tinham sido entregues ao museu para integrar o nosso espólio. Nós devolvemos, emprestámos, passo a expressão, à ACP, que as recuperou e que já estão aptas e são carruagens para, quer para a circulação normal e para a circulação turística, muito interessantes, porque têm vidros muito grandes. Portanto, esta viagem consistirá numa paragem também em Vila Velha de Ródão, onde está neste momento a decorrer uma exposição sobre o início da ferrovia na Beira Baixa, que ocorreu, salvo erro, em 1901 ou 1902, exposição organizada também pela Fundação Museu Nacional Ferroviário. Depois retoma-se a viagem até Castelo Branco, onde ficaremos à volta da hora do almoço. Serão feitas visitas à cidade. O município de Castelo Branco vai inclusive oferecer um almoço a um grupo dos viajantes, enfim, mais as chamadas aos institucionais. É uma viagem que tem dois em um. É usarmos material que foi recuperado, que estava já abandonado e que felizmente esta nova estratégia de valorização da ferrovia permitiu recuperar, e ao mesmo tempo dizer às pessoas, mostrar uma viagem ferroviária lindíssima, que é fazer a linha da Beira Baixa de comboio até Castelo Branco, mas pode ser até Vila Velha de Ródão, pode ser até a Ortiga, conjugando, por exemplo, no futuro com os percursos pedestres que existem à beira do Tejo, porque nós temos aqui uma região muito bonita e é tentarmos dar o nosso contributo, neste caso usando o comboio, para conhecer a nossa região.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Projeto da intervenção na margem direita do Flecheiro tem de ser entregue neste mês de abril. Os pormenores com António Feliciano.
A Câmara de Tomar tem até 24 de abril para entregar o projeto relativo aos denominados Jardins do Flecheiro, obra que consiste precisamente na intervenção na margem direita do Navão, sendo que, nesta fase, ainda restam por demolir entre 10 a 12 barracas do acampamento situado naquela zona da cidade, assim como demolir o edifício da antiga Arton, já adquirido, e ainda dos outros imóveis situados nas imediações. Os Jardins do Flecheiro irão nascer de um investimento a rondar os 2 milhões de euros. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em entrevista recente à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste projeto.
Nós mantemos aquilo que é a nossa projeção em orçamento. Nós tínhamos assinado um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente, que através do programa REACT financiava a obra por 2 milhões de euros. Qual é o ponto de situação? Mandámos fazer, aproveitando aquilo que era ainda a terceira fase do Flecheir, no âmbito do Polis, nós colocámos esse processo, esse projeto em revisão. Na prática estamos a falar de um projeto novo. Porquê? Porque aquilo que a APA nos exige de intervenção naquela margem direita é a modulação de terreno por causa das cotas de cheia. Prazo de entrega do projeto, 24 de abril. Depois temos que levar o projeto à reunião de Câmara para aprovação. Aquilo que temos projetado no orçamento do corrente ano é iniciar a obra no segundo semestre. Aprovando o projeto em reunião de Câmara, lançamento de concurso público para a empreitada, é uma empreitada que tem que ir a Tribunal de Contas, e, portanto, contamos a iniciar o segundo semestre do corrente ano, portanto, está dentro daquilo que era a projeção do orçamento.
Os edifícios, nomeadamente a antiga Arton, já foi adquirida?
Sim, a antiga Arton já foi adquirida. Os outros edifícios que estão ao lado também já chegámos a acordo com as proprietárias. Está marcada agora para abril a escritura. Portanto, e, entretanto, neste meio tempo, depois da escritura, nós optámos por fazer uma empreitada única de demolição, a Arton e os outros edifícios. E, portanto, depois da escritura, lançamos o procedimento para a demolição daqueles edifícios. E, portanto, já se vai ver mais alguma limpeza naquela zona, sem dúvida.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, recuperou diverso material furtado e apreendeu produto estupefaciente em operações que decorreram no concelho de Almeirim. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária que culminaram na apreensão de 34 doses de cocaína, um televisor, uma motosserra, 97 euros em numerário e uma carteira com documentos. O suspeito foi detido no dia 22 de março e encontra-se em prisão preventiva desde o dia 24 por crimes de roubo e furtos qualificados em interior de residências no concelho de Almeirim.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Nazaré, apreendeu nesta quinta-feira mais de 700 quilos de pescada subdimensionada no âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controle de regras de captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado fresco. Os militares da Guarda detectaram um indivíduo na posse de 720 kg de pescada sem que tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação foi identificado um homem de 44 anos e elaborado o respectivo auto de contraordenação cuja coima pode atingir o valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido a verificação higiossanitária, foi entregue a várias instituições de solidariedade social.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da realização das jornadas de educação de Abrantes, que decorreram até esta quinta-feira, o município promoveu a apresentação do projeto T-Code em contexto real de trabalho com os alunos da Escola Básica da Bemposta. O T-Code é um programa único no país que ensina programação aos alunos com 8 ou mais anos de idade em ambiente descontraído e de diversão, desenvolvendo nas crianças um conjunto de competências úteis para a vida escolar e profissional. O projeto envolve cerca de 700 alunos do ensino básico ao nível do concelho. António Tomás é o professor responsável pelo projeto na Escola Básica de Bemposta, projeto que, como referiu à reportagem da ERTS, está inserido no Plano Nacional de Transição Digital.
Nós estamos agora a atravessar um plano nacional, um plano de transição digital, que abrange muitas áreas, não só os alunos, como professores, escolas no seu todo. Este projeto já vinha de trás, portanto não já vem desde, eles já participam nisto desde, acho que creio que já é o terceiro ano. E este ano, depois de uma primeira fase em que contactaram com as rotinas mais básicas de programação, com um software muito, muito simples, muito, muito visual, que é o Socrates, este ano passaram para esta, deram este passo, para eles foi um passo gigante, que foi aplicar essas rotinas à robótica. Portanto, são uns mecanismos extremamente simples, com dois motores e dois sensores, foi com isso que eles trabalharam, e que são comandados, cada motor é comandado por um pequeno sensor que apenas detecta uma linha branca ou preta no chão. E ao construírem essas rotinas, ao aplicarem essas rotinas de programação a estes pequenos brinquedos que eles também construíram aqui na sala, adquiriram, enfim, um conhecimento que não poderiam adquirir de outra forma, sem ter, digamos, as mãos na massa. E daí que este tipo de projeto é importantíssimo pelo significado que tem, pelos trunfos e pelas referências que lhes deixa, principalmente se considerarmos que estas crianças vão trabalhar, seja qual for a sua profissão, vão trabalhar num mundo muito mais digital do que é hoje.
Homero Cardoso, da Tagus Valley, Parque de Ciência e Tecnologia e coordenador do projeto T-Code, deu a conhecer o programa e os seus objetivos. Programa que, como recordou, em declarações prestadas à ERTS, teve o seu início em 2018, seguindo um modelo que existia em Inglaterra.
O projeto surgiu na sua origem em 2015, quando conhecemos um exemplo do que estava a ser feito na Irlanda, curiosamente. E andamos algum tempo a preparar, a perceber, fizemos um primeiro teste que funcionava só aos sábados à tarde, durante uma vez por mês, e às tantas tivemos esta ideia, por causa de outro projeto, neste caso vindo de Inglaterra, de fazer o desafio ao município e tentar levar o digital e a programação e, no fundo, a aquisição desta competência de ser capaz de usar a tecnologia, não só consumir, para dentro das escolas. E foi a altura certa. O município tinha interesse, os próprios currículos das escolas estavam a começar a introduzir esta componente da TIC e do digital no primeiro ciclo nessa altura, e surgiu a oportunidade de fazer um pequeno teste, que foi feito em 2018, e correu bem. As pessoas gostaram, os alunos gostaram, nós também sentimos que era um processo que funcionava para nós, nesta nossa ideia de levar os miúdos a serem capazes de ter um controle sobre a tecnologia, que não é a posição em que normalmente se encontra. Eles normalmente estão mais na posição de consumirem aquilo que alguém desenvolveu. E começou aí. Em 2018, 2019, fizemos o primeiro ano com todas as turmas de terceiro e quarto ano em Abrantes. No ano a seguir já estávamos em Torres Novas, este ano já estamos em Ferreira dos Ezes e em Sardual também. E pronto, e tem sido muito interessante.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Parque de Feiras de Vila de Rei vai, após 2 anos de paragem, devido à pandemia da Covid-19, voltar a ser palco da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, iniciativa que divulga os produtos endógenos e artesanais do concelho e promove assim as atividades empresariais vilarrecenses. Organizado pelo município de Vila de Rei, a 31ª edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel realiza-se este ano de 30 de julho a 7 de agosto. Os interessados em participar enquanto expositores do certame deverão, entretanto, realizar a sua inscrição nos serviços online do município de Vila de Rei. Para novos expositores será necessário realizar o respectivo registro e, após receber o e-mail de confirmação, preencher a respectiva ficha de inscrição. Os expositores que tenham já participado na Feira de Enchidos, Queijo e Mel têm apenas que efetuar o login com os seus dados de registro e preencher a sua ficha de inscrição. As inscrições estão abertas até 20 de maio, sendo que todos os interessados deverão consultar atentamente as normas antes de efetuarem a sua inscrição na feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma vela a Jesus, a tradicional via sacra de 4 km no percurso dos Cruzeiros de Dornes em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Pranto, vai realizar-se este ano, no próximo domingo, 10 de abril, pelas 17 horas. Vai ser presidida pelo Vigário-Geral da Diocese de Coimbra, o Padre Manuel Ferrão. Neste caminho de fé estão envolvidas todas as freguesias e paróquias do Conselho de Ferreira do Cesar, com os grupos corais, confrarias, leitores e catequese. Este ano a novidade será a participação dos jovens envolvidos nas Jornadas Mundiais da Juventude. Todos os anos são várias centenas de peregrinos que, em Domingo de Ramos, participam na Via Sacra pelas condições físicas e naturais do percurso até ao Santuário de Nossa Senhora do Pranto. Os peregrinos que levem carro devem deixar os passageiros. No início da Via Sacra, seguem até ao Dornes apenas os condutores, que terão transporte a partir das 16 horas junto à ponte. A organização é da Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense e do Santuário de Nossa Senhora do Pranto de Dornes, com o apoio do município de Ferreira do Zezer. Inserido na programação cultural da Via Sacra, uma vela a Jesus, vai realizar-se no sábado, 9 de abril, no Santuário de Nossa Senhora do Pranto de Dornes, o tradicional concerto com o coro misto da Associação Canto Firme de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar realiza neste sábado, no Salão da ACRS de Acesseira, das 9 às 13 horas, uma colheita de sangue. Apela por isso a todas as pessoas saudáveis que façam a sua dádiva. A Liga recorda que a manutenção das reservas de sangue nos níveis considerados necessários está-se a revelar uma tarefa muito exigente face à diminuição acentuada do número de dádivas de sangue nos últimos tempos. A Liga dos Amigos Bombeiros de Tomar lembra ainda que os hospitais portugueses necessitam de cerca de 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneos todos os dias. Vítor Tirana, tesoureiro da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar, responsável pela área da dádiva de sangue na Liga, falou à ERT das dificuldades sentidas.
A diminuição das dádivas e até das nossas próprias colheitas que estamos a organizar, esta crise pandémica que estamos a atravessar, em que as pessoas têm medo de aparecer, as pessoas têm medo de ir, nós fazemos as convocatórias, fazemos as divulgações e as pessoas mesmo assim retraem-se muito nestas colheitas de sangue, porque têm medo, porque mexem agulhas, mexem nessas coisas, e as pessoas encolhem-se um bocadinho. Por isso daí a redução que tem acontecido. Eu, sinceramente, não encontro aqui uma explicação. A falta de interesse desta juventude, desta gente mais nova, é preciso serem, a maioria, é preciso quase serem pressionados para esta história da dádiva do sangue. De qualquer maneira, aqui e ali vão aparecendo jovens dadores, pessoas que aparecem pela primeira vez, não é tantos quanto nós queremos, mas pronto, de vez em quando vão aparecendo. Nós, em cada colheita de sangue, de uma maneira geral, aparecem sempre um, dois dadores. Falta, sobretudo, ações que consigam atrair as pessoas para estas. Porque eu estou convencido que, sobretudo, a nível da juventude, que as pessoas não sentem motivação real para a dádiva do sangue. Quando se fala com ele, explica, sim senhor, pronto, então eu vou, não? Mas sentimos ali de facto um certo retraimento deles, talvez por época que estamos a traçar, talvez pela falta de interesse por este movimento da dádiva, mas a verdade é que acontece.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas vai realizar durante o mês de abril dois passeios interpretativos com o objetivo de promover a descoberta do património natural e turístico do concelho. A primeira iniciativa, intitulada As Lapas e a Extração e o Uso do Tufo Calcário na Região, realiza-se no sábado, 9 de abril, e pretende dar a conhecer a visita privilegiada para a planície da inundação do rio, as terras férteis, pomares e hortas, bem como descobrir o terraço fluvial com antigas pedreiras de tufo calcário, sem esquecer as Grutas das Lapas, um conjunto de galerias subterrâneas cavadas em tufos calcários com importância a nível nacional e internacional. Tem concentração marcada para as 16 horas na Ponte das Ribeiras, Branca e Ruiva, com uma duração prevista de 2 horas num total de 3 km de distância. O segundo passeio, Biodiversidade no Parque Natural das Serras da Aricandeiros, realiza-se a 16 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, e pretende dar a conhecer a fauna e a flora existentes na paisagem que rodeia o Parque Natural da Serra da Aricandeiros, uma área protegida que abrange cerca de 39 mil hectares, destacando-se pela sua riqueza, variedade e abundância de estruturas cársicas, nomeadamente grutas, algares, dolinas e campos de lapiás. Tem início às 9h30, no Parque de Merendas de Val da Serra, Casal João Dias, sendo a duração prevista de 3 horas, num total de 5 km de distância. Estas atividades são gratuitas, mas têm inscrição obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes já sabem, o novo governo empossado na semana passada, além de enfrentar a crise pandémica, a devastação da guerra na Ucrânia e os efeitos severos da seca, ainda terá de responder a complicados problemas económicos e sociais, como, por exemplo, a elevada taxa de inflação, a subida das taxas de juro, a falta de matérias-primas para a indústria, a carência de produtos alimentares e energéticos, as grandes desigualdades salariais e sociais e o gigantesco contingente de migrantes. É verdade que a resposta a estes desafios não poderão ser dadas individualmente por cada país, mas terão de ser acordadas no seio da União Europeia, a qual deverá elaborar planos de recuperação e resiliência setoriais para responderem a dificuldades prementes de vários países membros. Por isso, os tempos que se aproximam não serão nada fáceis para os europeus nem para as empresas e famílias portuguesas, já que o nosso país está quase na cauda da Europa em termos de crescimento económico e de PIB per capita, mas também no plano do desenvolvimento social e regional. Neste aspecto, os ouvintes também percebem que o Médio Tejo e Tomar estarão interessados nas apostas do Governo para a inovação regional, de modo a criarem redes digitais destinadas a microempresas e a pequenas e médias empresas, para estas acederem ao conhecimento inovador e às novas tecnologias. De facto, a realidade das empresas já mostrou que a inovação é uma grande fonte de vantagem competitiva, pois dá origem à melhoria de processos produtivos e de produtos que impactam diretamente nos negócios. A este propósito, o Médio Tejo e Tomar até têm boas ferramentas para caminharem no sentido da inovação sustentada, já que o Instituto Politécnico, o Tagus Valley, o Nersan e a Citofeba possuem a experiência suficiente para liderar estes processos à escala local e regional.
Estas e outras notícias em radioerth.pt.